Podcast Ortodoxo e Moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.
Olá, começa agora mais um podcast Ortodoxo e Moderno. Eu sou o André Vince e estou aqui com o Daniel Leite para falar da 35ª rodada da Premier League. Olá, Daniel.
Fala, André, tudo certo?
Tudo tranquilo. E abrindo os trabalhos no sábado, um jogo logo de manhã, o clássico da cidade de Manchester, e o United saiu vitorioso, com gol aos 47 minutos do segundo tempo, do incansável Paul Scholes. É, como diria o inesquecível Jardel, né? Clássico é clássico e vice-versa, e não dá pra gente prever o que vai acontecer. Apesar do placar magro, né? 1-0, acho que podemos dizer que foi um jogo muito bom, né, Daniel?
Foi sim, André. É claro que não teve aquele ritmo alucinante do jogo do primeiro turno, quando o Manchester United conseguiu vencer o Manchester City por 4-3. Foi um jogo de vários empates e o Manchester United conseguia se sobrepor ao seu adversário da cidade logo em seguida. Dessa vez foi um jogo mais estudado. O Manchester City armado num 4-4-2 com o Bellamy e o Adam Johnson pelas pontas. Desse ponto de vista até ofensivo, mas um time que se compunha muito bem atrás e dificultou as ações para o Manchester United. Manchester United que por sua vez se defendeu muito bem também. Teve uma defesa sólida, não deixou o Tevez jogar tanto. E por isso arrastou o 0-0 até o fim, apesar de uma certa pressão do Manchester City. Aí no fim do jogo, sobressaiu-se a qualidade do Patrice Evra, o lateral esquerdo francês, que fez um belo cruzamento para o gol de cabeça do Scholes, ele que habituou a se destacar com esse tipo de jogada já nos tempos mais remotos, quando da seleção inglesa ele marcou alguns gols de cabeça sim, e foi muito importante para a seleção à época treinada pelo Sven-Goran Eriksson. E agora pelo Manchester United, ele volta a esses bons tempos de gols de cabeça, apesar de ter 1,70 e pouco de altura, o Paul Scholes, que justifica a renovação do seu contrato por mais uma temporada e recoloca o Manchester United na briga pelo título.
É, e ainda pelo sábado, o Birmingham em casa tropeçou diante do fraco time do Hull City, não saiu do 0-0. É o Birmingham, que vinha muito bem na competição, está aí algumas rodadas sem conseguir emplacar, está na nona colocação com 47 pontos, enquanto o Hull City se mantém ali na zona de rebaixamento, né, numa posição muito digna para ele nessa temporada, em 18º com apenas 28 pontos. Um péssimo resultado para o Birmingham, né, Daniel?
Pois é, André, o resultado não foi muito interessante para o Birmingham, não. A equipe que luta para se manter na primeira metade da tabela tem uma frente aí de 4 pontos, para Fulham, Stoke City e Blackburn, essas equipes que estão com 43 pontos na tabela, o Birmingham City tem 47, ocupa a nona posição, faz uma excelente temporada e tem se exibido com uma defesa muito forte, muito sólida, armada pelo Alex McLeish. O Roger Johnson está entre os melhores zagueiros da temporada, sem dúvida nenhuma, e conseguiu conter o nada poderoso ataque do Hull City nessa partida, mas também evidenciou o grande problema do Birmingham na temporada, que é a escassez de gols. A equipe tem dificuldade em marcar gols, tem apenas 35 na temporada, tem um saldo negativo de 8 gols a equipe do Birmingham, e com Jerome ainda deu certo essa temporada, até surpreendeu, fez mais gols do que se esperava. Mas o Chucho Benítez caiu muito desde a metade da temporada, desde o início do ano de 2010, e o Birmingham não pode depender exclusivamente de Kevin Phillips para fazer gols no fim do jogo, né? Kevin Phillips já tem 37 anos, já não tem mais a capacidade goleadora de outrora, e por isso o Birmingham fica nesse 0-0 aí, que também não foi muito bom para o Hull City não, já que a equipe permanece 3 pontos atrás do West Ham, e faltando poucas rodadas, apesar de o Hull City ter um jogo a menos, essa diferença me parece substancial, já que as equipes na parte de baixo da tabela marcam pontos em menor escala.
É, quem ficou no 0-0 também foi o Fulham, que enfrentou o Wolverhampton. É um 0-0 que não mudou muita coisa a vida desses times. O Fulham está aí na 10ª colocação, enquanto o Wolverhampton, que dá sinais de que pode escapar do rebaixamento, embora esteja só 3 pontos à frente do West Ham e 6 pontos à frente do Hull City. Mas o Wolverhampton, que demonstrou uma certa força aí nas últimas rodadas, fica nesse 0-0 com o Fulham. É um resultado até previsível, né, Daniel?
De certa forma, André. O Fulham está mais preocupado com a Liga Europa. O Roy Hodgson chegou a escalar reserva, sofreu uma censura da Liga por conta disso. E o Wolverhampton na sua, né? Com seu terceiro empate por 0-0 nos últimos 4 jogos, É mais ou menos nessa estratégia que o Mick McCarthy conseguiu salvar os Wolves do rebaixamento. Dessa vez consegue um bom empate no Craven Cottage e abre essa frente aí de 6 pontos em relação à zona de rebaixamento, que já deve ser suficiente. Mesmo que o Wolverhampton não marque muitos pontos até o fim do campeonato, que empate mais um ou dois jogos aí, acho que já vai ser suficiente para escapar do Championship e para considerar bem sucedido o trabalho do Mick McCarthy nessa temporada, ele que leva a ferro e fogo até de forma fundamentalista essa corrida contra o rebaixamento.
É, e depois desses 2-0-0 aí, vamos falar de um jogo com bastante gols, Daniel. O Blackburn perdeu em casa por 3-2 pro Everton. Os gols do Blackburn foram de Nzozi e Roberts, e Arteta, Iacubo e Tim Cahill marcaram pro Everton. O Everton que, numa ascensão muito grande aí nas últimas rodadas, é o 8º colocado com 54 pontos, apenas 5 pontos aí do seu principal rival, o Liverpool, né, que está hoje na zona de classificação para a Liga Europa, enquanto o Blackburn, que faz uma campanha razoável também nessa temporada, está na 12ª colocação com 43 pontos. Daniel, te surpreende essa ascensão tão grande do Everton nessas últimas rodadas? O Everton que não vinha muito bem no campeonato e já é o 8º colocado na competição?
Não, André, o que me surpreendeu foi o péssimo início de temporada do Everton. A ascensão, de certa forma, era esperada, porque é esse o padrão do Everton nas últimas temporadas. O Everton foi o 4º colocado já na temporada 2004-2005. Tem um trabalho muito consistente do David Moyes. Nessa temporada, a equipe teve que sofrer uma mudança de raciocínio tático, né? A equipe perdeu jogadores importantes, especialmente o Joleon Lescott, que era o principal pilar defensivo. A equipe teve de aprender a atacar, digamos assim. Na temporada passada, houve jogos em que o David Moyes escalava nenhum atacante. Claro que por falta de elenco, mas ele tinha ainda algumas opções de jovens jogadores, mas preferiu adaptar o Fellaini, o Tim Cahill nessas funções mais ofensivas. E a equipe manteve esse alto padrão nas últimas temporadas, caiu um pouco no início desta, mas já voltou aos bons tempos. A ascensão do Everton não é surpreendente desse ponto de vista, não. E destacar nesse jogo que, enfim, o Cahill fez um gol sem ser com a cabeça, né? Fez um gol de pé direito, o Cahill, que havia marcado 11 gols consecutivos com a cabeça na Premier League. Os 11 gols anteriores a esse que ele marcou com o Blackburn haviam sido de cabeça, um dado interessante para o australiano que se especializou nesse quesito.
É, e quem se deu bem nessa rodada foi o Bolton, que visitou o Stoke City e venceu por 2-1. O gol do Stoke foi de Kitson e Taylor marcou os dois do Bolton. O Bolton é agora o 14º na tabela e o Stoke o 11º. É, Daniel, um jogo de dois times ali do meio da tabela, o Bolton não deve cair, o Stoke não deve conseguir nada mais do que essas posições intermediárias da tabela. É um jogo que eu diria nessa reta final de campeonato só para cumprir tabela, né?
É mais ou menos por aí, André. É aquilo que a gente tem dito. Esses times do meio da tabela, especialmente Stoke City, Blackburn, Fulham, são equipes que brigam por uma posição, um posto na primeira metade da tabela, que representaria algo emblemático para indicar que uma dessas equipes, né, aquela que ocupara o 10º lugar, fez uma temporada realmente boa, realmente surpreendente. E nessa partida, a vitória do Bolton também causou certa surpresa. O Stoke é um time muito forte no Britannia Stadium, e o Bolton fora de casa havia ganhado do West Ham há algumas rodadas, mas não tem uma campanha muito boa. 2 gols do Taylor, que é excelente jogador, e chama atenção também o gol do Stoke City marcado pelo Kitson, né? Enfim, o Stoke City marcando o gol através de um atacante. Os atacantes da equipe do Britannia Stadium, o Sid B, o Ricardo Fuller, que é jamaicano, e também o Kitson, marcam muito poucos gols, né? Com essa história do Dillop ficar arremessando lateral para dentro da área, os zagueiros acabam se destacando mais, os meio-campistas com maior força física, que marcam a maior percentagem dos gols do Stoke City, enfim, tendo um atacante indo às redes nesse fim de semana.
É, Daniel, e o Sunderland também consegue um bom resultado nessa rodada. Bateu o Burnley, para mim, já rebaixado nessa temporada, com gols de Campbell e de Bent. Mais uma vez o Bent marcando dele, e pro Burnley marcou o Thompson. O resultado, eu diria, previsível, né, pela má campanha, embora na última rodada o Burnley tenha surpreendido, mas pela má campanha do Burnley e pela equipe do Sunderland vir fazendo aí uma campanha até regular nessa temporada. A equipe é a 13ª colocada, mas diante de a equipe que é vice-lanterna nessa competição, era de se esperar que o Sunderland vencesse, né?
Pois é, André, o resultado previsível mesmo. Sunderland, que passou por um buraco negro nessa temporada, nos primeiros meses de 2010, já se recuperou. Venceu em casa uma equipe muito fraca. O Burnley tem talvez o pior conjunto da Premier League. Pior talvez até que o do Portsmouth, que ainda pode surpreender, como o fez na Copa da Inglaterra, né? Passou por uma crise, ou passa por uma crise financeiro-administrativa enorme, e por isso já está rebaixada ao Championship. Quanto ao Burnley, é uma equipe muito fraca, que venceu apenas 3 jogos desde o mês de outubro, e que não se acertou com o seu novo treinador, né? Que substituiu o Owen Coyle, e não conseguiu dar um padrão de jogo para a equipe do Burnley, que perde no Stadium of Light, um resultado natural, com mais um gol do Darren Bent, que se credencia cada vez mais para ir à Copa do Mundo.
É, e que um resultado que, de certa forma, até surpreendeu, né, pela façanha que o Tottenham conseguiu nessa semana ao ser eliminado pelo Portsmouth. É, o Tottenham bateu em casa o Chelsea, né, o líder da competição até aqui, por 2-1, com gol de Defoe, de pênalti e de Bale. Um bonito gol de Bale, diga-se de passagem, e o Lampard marcou para o Chelsea. O Chelsea se mantém na liderança, mas agora é seguido de perto aí pelo Manchester, apenas um ponto à frente da equipe do Alex Ferguson. E enquanto o Tottenham retomou aí a quarta colocação, o Tottenham tem 64 pontos, um jogo a menos que o Arsenal, e pode aí correr atrás dessa terceira colocação. Daniel, o Chelsea com esse tropeço pode ter dado para o Manchester a força que ele precisava para lutar nessa reta final pelo título?
Pode, André. Eu acho que o Manchester United deve vencer as suas 3 últimas partidas. Não são jogos tão complicados assim, apesar de o próximo compromisso ser contra o Tottenham. Mas em Old Trafford, o Manchester United deve se sobrepor ao conjunto de Harry Redknapp. O Chelsea não jogou nada, né, contra o Tottenham. Foi uma partida bizarra do Chelsea. O John Terry desastroso, apesar de no primeiro tempo o árbitro tem marcado um pênalti um tanto quanto contestável. Eu não achei que foi caracterizado o pênalti no lance do John Terry. Mas depois, no segundo tempo, o zagueiro, capitão do Chelsea e ex-capitão da seleção inglesa, teve uma atuação bizonha. Não conseguiu segurar os atacantes do Tottenham, sobretudo o Jermaine Defoe, que deu muito trabalho para a defensiva do Chelsea nessa partida, e acabou sendo expulso. O Tottenham mandou no jogo, perdeu várias oportunidades. O Pavlyuchenko perdeu uma lista de gols. Teve uma tarde de Bentner, né, o Pavlyuchenko. Negócio terrível. E mesmo assim, o Tottenham conseguiu vencer por 2-1, com o Lampard marcando o gol do Chelsea no finalzinho. Uma atuação para se esquecer do Chelsea. A equipe precisa voltar àquele padrão que havia estabelecido, com vitória por 7-1 contra o Aston Villa, vitória sobre o Manchester United em Old Trafford. E é esse padrão que vai dar ao Chelsea o título. O Chelsea ainda é favorito, deve vencer seus 3 jogos também. Tem um jogo complicado contra o Liverpool, mas provavelmente o Liverpool, que estará sem Fernando Torres, estará mais preocupado com a Liga Europa diante da impossibilidade de ficar com a quarta posição. Os favoritos a essa condição são o Tottenham e Manchester City. O Chelsea ainda tem boas condições para ser campeão, mas não pode repetir, não pode reeditar essa atuação desastrosa contra o Tottenham. Esse sim, o Tottenham muito bem nessa semana. Viveu uma semana paradoxal, aliás, né? No início dela, no domingo, perdeu para o Portsmouth, como você bem havia destacado. Venceu o Arsenal, na quarta-feira, e encerrou esse período de 7 dias vencendo o Chelsea com categoria no White Hart Lane.
É, e a maior decepção dessa rodada acho que veio no domingo, né, Daniel? A vitória do Wigan por 3-2 numa virada, diria uma virada clássica, né? O Arsenal vencia por 2-0, conseguiu tomar 3 gols do Wigan e saiu derrotado de campo. O Wigan, que tá ali brigando contra o rebaixamento, marcou com Watson, Bramble e Enzobia. Pro Arsenal marcaram Walcott e Silvestre. Daniel, o Arsenal se despede de vez aí da disputa pelo título, não é? Tá 5 pontos atrás do Manchester e 6 já atrás do Chelsea. Vem aí sendo perseguido pelo Tottenham. Creio que o Tottenham acabe não chegando, né? Pela distância ser até grande, uma distância de 7 pontos. Mas é um resultado a se lamentar do Arsenal, né? Perder para a equipe do Wigan, a equipe que está brigando aí contra o rebaixamento, é a 15ª colocada apenas na competição. Acho que o Arsenal deve lamentar muito um resultado como esse, né, não?
Pois é, André. Resultado surpreendente em circunstâncias ainda mais surpreendentes. O jogo era fraco até os 78, 79 minutos, quando o Wigan conseguiu marcar seu primeiro gol. O Arsenal vencia por 2-0. Não estava jogando muito também, mas o Wigan permitia isso ao Arsenal, que conseguiu concretizar 2 lances de ataque em gol e se defendia com certa segurança. Mas aí a gente tem que lembrar de alguns fatores interessantes. O Arsenal tinha na sua defesa, no seu miolo de zaga, só o Campbell, que até surpreendeu, vive uma boa fase, eu diria, no Arsenal. Não tem comprometido tanto quanto se esperava. E o seu parceiro era o Silvestre, né? Ex-Manchester United, jogador muito contestável, que se adaptou também à lateral esquerda, mas fez essa partida pelo miolo de zaga, o Silvestre, que não passa segurança nenhuma. Assim como o Fabianski no gol, que falhou feio no segundo gol do Wigan. O Wigan conseguiu marcar 3 gols em pouquíssimo tempo. Teve um golaço do Nzogbia já nos acréscimos. O Nzogbia, ex-jogador do Newcastle, é muito bom. Foi trocado pelo Ryan Taylor, um negócio do qual muitas pessoas desconfiaram, mas o Nzogbia faz boa figura no Wigan, sim. Ele é um dos jogadores mais importantes desse time e um dos responsáveis diretos pela manutenção dos Latics na Premier League para a próxima temporada. E o Arsenal só tem a lamentar, né? A expressão do Arsene Wenger após o jogo, expressão apática de quem não entendia muito bem o que aconteceu, sintetiza muito bem a temporada do Arsenal, um time que começou muito bem, mas que foi solapado pelas contusões e que teve um final de jogo contra o Wigan desastroso, de forma a ilustrar o fracasso do time nessa temporada.
E quem se recuperou, né, nessa rodada, no mais um jogo do domingo, foi o Aston Villa, que visitou o Portsmouth e conseguiu a vitória por 2-1. O gol do Portsmouth foi de Brown, e pro Aston Villa marcaram Caru e Delfunesso. Acho que é uma vitória totalmente previsível, né, Daniel? Uma equipe que briga aí por vagas em competições europeias contra o já rebaixado Tottenham. O Aston Villa se recupera aí, ele recuperou momentaneamente também a sexta colocação, que perdeu hoje, né, com a vitória do Liverpool, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é uma vitória esperada, né, e o Aston Villa se mantém vivo aí na briga pelas competições europeias na temporada seguinte, né?
Pois é, André, o Portsmouth entrou em campo motivado diante da vaga, da conquista da vaga na final na FA Cup. É um time que não tem mais grandes responsabilidades e por isso poderia aprontar. Uma equipe que venceu o Liverpool, tem alguns resultados surpreendentes nessa temporada, embora eles sejam muito raros, e até por isso a equipe caiu com tantas rodadas de antecedência, somando aí os 9 pontos perdidos por conta da crise financeira administrativa. Mas a vitória do Aston Villa foi muito importante, manteve a equipe entre os primeiros colocados, com boas chances de conseguir vaga pelo menos na Liga Europa, e com o gol do Delfunesso, né? Importante, é uma revelação, pode ser uma alternativa a Heskey e Caru nas próximas temporadas, apesar de o norueguês viver uma boa fase, é um potencial companheiro do Agbonlahor nas próximas temporadas, jogador jovem, que foi utilizado, ou vinha sendo utilizado pelo Martin O'Neill, especialmente nas Copas Nacionais, e que agora marca também pela Premier League. Um resultado interessante com um gol motivador para a equipe do Aston Villa, já que o Delfunesso pode ter um futuro brilhante na equipe do Villa Park.
E no jogo que encerrou essa rodada, o jogo que acabou agora há pouco, o Liverpool bateu o West Ham jogando em casa e sem Fernando Torres por 3-0. E acreditem, com gol contra do Robert Green e com gol do Engog. O primeiro gol do Liverpool foi marcado por Benayoun. É um resultado que surpreende pelo número de gols, né, Daniel? O Liverpool, que não vem fazendo tantos gols assim, e sem o seu principal atacante, conseguiu fazer logo 3. Tá certo que foi contra o West Ham, que é a equipe que tá aí numa péssima campanha nessa temporada, brigando para não cair, mas de toda forma o Liverpool segue aí na sexta colocação, um ponto à frente do Aston Villa, com um jogo a mais, é claro. E o West Ham, ali amargando as últimas colocações, é o 17º com 31 pontos, 3 pontos à frente do Hull City, que tem uma partida menos. Olha o Hull City aí escapando mais uma vez, com os deméritos de outra equipe, a exemplo do que foi o ano passado, com o West Ham aí querendo roubar essa vaga do Hull City na segunda divisão ano que vem, né, na Championship, para a temporada 2010-2011, não é não, Daniel?
Pois é, eu ainda acho que o Hull City vai cair, mas o West Ham tá fazendo de tudo para fazer parte dessa festa, né, da Championship na próxima temporada. O Hull City é uma equipe muito fraca, que não se encaixou com a Ian Downing, tem só uma vitória, mas o West Ham também faz esse esforço para cair à segunda divisão, o que seria equivalente à segunda divisão na próxima temporada. Agora perdeu por 3-0 para o Liverpool. O Liverpool tem alguns exemplos de boas exibições sem o Fernando Torres, embora eles sejam raríssimos, né? Aqui eu destaco a vitória por 3-1 diante do Unirea, lá na Romênia, pela Liga Europa. Foi um exemplo de bom jogo, um jogo consistente do Liverpool. Teve gol até do Mascherano. A equipe conseguiu jogar relativamente bem contra uma equipe que havia feito boa figura na primeira fase, na fase de grupos da UEFA Champions League. O Liverpool consegue esse resultado, 3-0, com circunstâncias surpreendentes, né? Com gol contra do Green, como você havia falado, com gol do N'Gog, sem o Fernando Torres, e a equipe consegue aí esse alento para esse fim de campeonato. Não me parece que vai adiantar muita coisa para o Liverpool conseguir vaga em competição europeia. O empate por 0-0 contra o Fulham foi fatal nesse sentido, mas pelo menos dá moral para o time, que tem um compromisso complicado na próxima quinta-feira contra o Atlético de Madrid. É sempre a mesma coisa, né, essa história do Fernando Torres e do Atlético de Madrid. Na temporada passada, o Liverpool enfrentou o Atlético de Madrid na fase de grupos, o Fernando Torres se machucou e não atuou contra o seu ex-time lá na Espanha. E agora, novamente, não vai atuar nem na Espanha, nem na Inglaterra, o Torres, que perde a chance de ser aplaudido de pé pelo Vicente Calderón, pelo legado que deixou na capital espanhola.
É, realmente, o Fernando Torres vai fazer falta não só nessa reta final da Premier League, como também, e principalmente, diria eu, para as finais da Europa League, né? Um jogador imprescindível, importantíssimo para essa equipe do Liverpool. Acho que vai fazer falta e pode acabar prejudicando e muito a equipe do Rafa Benítez nessa reta final. Bom, e com isso a gente vai encerrando mais um podcast ortodoxo e moderno, nessa reta final aí que vai esquentando bastante. E a gente volta na próxima semana analisando mais uma rodada da Premier League. Até lá, Daniel.
Valeu, André. Até lá.
Até a próxima.
Podcast Ortodoxo e Moderno. A rodada da Premier League por André Vinci e Daniel Leite.